A partir de hoje, você irá acompanhar uma série de 5 entrevistas sobre a execução trabalhista. A nossa primeira conversa é com o juiz do trabalho da 88ª Vara de São Paulo, professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, Homero Batista. Olá, doutor Homero. Eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando ao senhor o que é execução trabalhista.
A gente usa a palavra execução para se referir, vamos dizer assim, à segunda etapa do processo. A primeira etapa do processo, o trabalhador leva os seus argumentos, a empresa leva a sua defesa e o juiz determina exatamente qual é o direito do trabalhador. Se a empresa não cumpriu o que o juiz determinou, começa essa fase de execução. Então, uma fase de concretização, de aperfeiçoamento, para que entregue realmente o que é devido ao trabalhador.
A execução trabalhista é considerada um dos grandes gargalos da justiça. Por que isso ocorre?
Excessivo número de empresas que desaparecem, falências fraudulentas, fechamento de empresas com curto espaço de tempo, desaparecimento num local para se restabelecer no outro local, tudo isso dificulta muito a vida do juiz do trabalho, a vida dos oficiais de justiça que fazem as diligências e dos trabalhadores e dos advogados. Porque a sentença tem lá o direito reconhecido, mas não se encontram os bens, não se encontram os devedores. Isso tem feito um problema grave, porque o processo fica parado por meses e às vezes até por anos, em busca de novos endereços, de paradeiro dessas pessoas. Essa parte, vamos dizer assim, a parte fora do processo, fora da justiça do trabalho. Agora, dentro da justiça do trabalho, também existe morosidade relacionada com dificuldade da vazão para esses processos, julgar os incidentes de execução. Então, para isso, nós precisamos dinamizar, precisamos racionalizar essa fase final do processo para que ela não seja eterna.
Como os valores das ações são calculados? O que o magistrado leva em conta na hora de definir o montante a ser pago?
O juiz leva em consideração os termos que estão na sentença. Não pode, na liquidação, no cálculo, inovar, trazer elementos novos. Mas, às vezes, a sentença ficou com alguma ambiguidade, com alguma frase mal posta e leva dúvidas para os cálculos. Vou dar um exemplo singelo, que é um dos mais corriqueiros do dia a dia, as horas extras. Às vezes o juiz concede as horas extras, mas não explica exatamente quais são os reflexos, se vai ter incidência no fundo de garantia, se a incidência é só para algumas parcelas e não para as outras. Então surge uma dificuldade inesperada de se fazer o próprio cálculo. Não deveria ser assim, mas acabou surgindo esse novo embate.
Esses valores podem ser contestados? E se houver contestação, isso pode atrasar ainda mais a fase de execução?
Vamos trabalhar com o exemplo das horas extras. A empresa contesta as horas extras lá no início. Aí vamos supor, ela perde. Aí ela contesta o cálculo das horas extras, levanta incontáveis questionamentos sobre juros, correção monetária, imposto de renda, previdência social, todos os incidentes em torno do cálculo das horas extras. Essa contestação rouba mais um ano ali do processo, se não mais. Depois ela contesta a penhora lá na frente, contesta a liberação do dinheiro para o trabalhador. Então, se a vara trabalhista não tiver um pulso firme, uma organização bem harmônica dessa fase de processo, se perde.
Doutor Homero, por que muitas vezes uma pessoa ganha na justiça, mas não consegue receber o que é dela por direito?
Infelizmente, é uma realidade hoje na justiça do trabalho por vários motivos. Daí porque o ministro Levenhagen está empenhado, informou ele essa comissão de efetividade da execução e não permitir que esse ditado popular permaneça vergonhosamente na nossa área trabalhista. Um exemplo bastante comum é citar o caso das massas falidas, das empresas que vêm à falência. As empresas, quando elas quebram, elas costumam ter poucos recursos para pagar uma quantidade muito grande de dívidas. A legislação faz com que todos tenham que ser chamados para o juiz de direito e os trabalhadores, nesse caso, desfrutam de uma certa prioridade. A lei prevê que ele tenha preferências, mas se a massa falida não tiver recurso nenhum, adianta você ter prioridade, porque você não vai receber. Então, é uma história com um final triste. Muitos trabalhadores terão deixado de receber seus direitos básicos pelo fato de a empresa ter atravessado essas dificuldades financeiras que levaram à falência.
Que medidas a Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista vem tomando para mudar essa realidade?
Há várias frentes de trabalho nesse exato momento. Uma das primeiras medidas adotadas é a regulamentação da Semana Nacional de Execução Trabalhista. Pretendemos fixar a última semana de setembro de 2014, de 2015 e de 2016 para que os juízes se engajem na execução trabalhista. Afora isso, estamos desenvolvendo um projeto que espero que se concluir em 60 dias, para que todos os 24 tribunais regionais do trabalho tenham núcleos que possam ajudar na localização das pessoas que foram responsabilidade. Pretendemos fazer um congresso para discutir a execução trabalhista, provavelmente no começo de 2015. Pretendemos fazer um boletim informativo jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sobre execução trabalhista e mais algumas outras medidas criativas, inovadoras, que possam, dentro das nossas condições, dinamizar a execução trabalhista.
Doutor Homero, muito obrigada pela participação aqui no Trabalho e Justiça.
Eu que agradeço, aviso a sociedade a respeito dessa comissão bastante empenhada pela execução trabalhista e agradeço as colaborações que nós temos recebido com sugestões de medidas inovadoras.